Vamos fazer uma pequena introdução. Introdução de Masechet Shabbat. Shabbat é a primeira da série das Masechtot de Seder Moed. A Torá dice: Sheshet yamit ta'avot ve'asita kol melachtecha na'aseret ha'diberot. Seis días trabajarás, en el séptimo día Shabbat da Hashem Elokecha. No ta'ase kol melachah, no faça ningún tipo de trabajo. Y no sabemos que existen 39 melachot prohibidas en Shabbat, y ellas se aprenden del fato de Torah ter juntado dos pesukim en la construcción de Mishkan, en esas prashiot que a gente está leyendo ahora. Los hajamim aprenderan que todas las melajot, todos los trabajos que hacían para construcción, que hicieran para construcción de Mishkan, son los trabajos prohibidos. Todo bien, de eso va a hablar a Masejet. En algunas melajot a Masejet va a extender un poco más, en otras menos. Tenemos también, além de eso, existen prohibiciones que son llamadas Shvut. Shvut son prohibiciones de Rabbanán. Sí? Que Jamim verá por bem proibir determinadas coisas que para a pessoa não vir cair numa proibição da Torá. Ele chama Shvut. Existe também a proibição de Muktze. Muktze são coisas que a pessoa, normalmente a pessoa Hiktza Midato, ou seja, ele deixou, desistiu de usar isto em Shabbat por alguma razão, e isso é proibido usá-lo e tocá-lo em Shabbat. E existem outras proibições que são apenas por Uvdin de Hol, que são proibidas fazê-las apenas porque é parecido com coisas de Hol. Sim? Parecidas com coisas de Hol. Por exemplo, não pode correr em Shabbat, certo? Não pode fazer coisas como normalmente a pessoa faz em Hol. Nós, neste primeiro Perek, Yetziot HaShabbat, vamos falar na primeira Mishnah principalmente, e depois nas Mishnayot posteriores, tá certo? Sobre a proibição de Hotzaá. Hotzaá é tirar de Reshut para Reshut. Sim? A pessoa tirar uma coisa de Reshut Yachid para Reshut Rabim, ou introduzir de Reshut Rabim para Reshut Yachid. A maioria de Masechet Shabbat fala sobre Hotzaá. Nós aqui no primeiro Perek temos uma outra Mishnah. Mas depois, mais para frente, nós temos várias. Com que uma mulher pode sair na rua, com que um animal poderia sair na rua. Tá certo? E assim vai. Quem joga uma coisa de um lado para quatro a mão na rua, etc. Para saber um pouco, uma pequena introdução, para saber quais são as diferentes reshuyot, existem quatro domínios em Shabbat. Quatro domínios. Reshut Yachid. Reshut Yachid. Reshut Rabim. Carmelit e Makom Ptur. Vamos explicar. Reshut Yachid é qualquer superfície maior de 4x4 tefahim, sendo que está cercada por uma cerca, uma parede, o que for, de 10 tefahim, de 10 tefahim de altura. Então isso... Então, está por aí, creo que el juego está ahí. Entonces, esto se llama Reshut Yachid. Reshut Yachid. ¿Qué significa Reshut Yachid? Independiente de si es dominio. No es que desde que es seu. Yachid, no es que tiene en un cartorio. ¿Cierto? Una escritura. Eso es que es Reshut Yachid. Reshut Yachid significa cualquier superficie. Cualquier superficie mayor de que 4x4 tefajim. 40 por 40 centímetros arredondando, y con cerca, como a pared de 10 tefajim, los cuatro lados, esto se llama Reshut Yachid. Puede ser que está en medio de la Paulista, el Reshut Yachid. ¿Qué significa Reshut Rabim? Reshut Rabim significa un lugar que las personas andan, son estradas, o lugares que tem muita gente aglomerada, certo? Que tem que ter... Bueno, aí já entramos um pouco em Machloket, certo? Se tem que ter 16 amot, perdão, 8 amot de largura, e tem que estar aberto dos dois lados, ¿Cierto? Eso para hacer Rashut Rabim. Mesmo que las laterales tenga mejiza, por ejemplo, tenga muralla, necesita ver todos los dos lados. Y una estrada se llama Rashut Rabim.
Hay personas que pasan.
Bueno, entonces ya que compara eso con el deserto, tiene que decir que también exige un número de personas que también usan esto. ¿Cierto? Esto es Rashut Rabim. Pela Torah es prohibido tirar de Rashut Yahid para Rashut Rabim o introducir de Rashut Rabim para Rashut Yahid. Eso es Isur Doraita.
Shabbat,
siempre Shabbat. Ahora, ¿qué es de Carmelit? Carmelit es un tercero Rashut que no es ni un ni otro. Es un lugar que, por ejemplo, un mar es Carmelit, un deserto. Carmelit, porque es un lugar que las personas andan, es un lugar que no andan las personas, mas también no está mejizot, no está cercado, ¿cierto? Un campo extremadamente grande que no está cercado y las personas no andan por ahí, eso es un lugar que se llama Carmelit, ¿cierto? Un Carmelit, porque no hay ni Reshut Yahid ni Reshut Arabi. Y existen.
Es como una fila particular.
No. Existen situaciones que un Reshut Yahid que pertenece a varias personas se torna Carmelit, pero no es Carmelit. El Reshut Yahid de varios, ella es otra halajá. ¿Está cierto? Pero no importa. Entonces, esto es Carmelit. Y existe una cuarta situación que se llama Makom Ptur. Makom Ptur significa un lugar que. Patur, un lugar Patur. ¿Qué significa que lo haga Patur? Por ejemplo, si usted tiene una superficie menor, vamos a poner una columna, menor de 4x4 tfajim, menor, ¿cierto? Con altura mayor que de este tfajim, por ejemplo, si usted tiene una columna en medio de la rúa, ¿cierto? Pequeña, 20 por 20 centímetros, y tiene altura mayor que de este tfajim, encima de esto, no es Reshut Yahid porque no tiene superficie de 4x4 tfajim, se llama Makom Ptur. Makom Ptur, un lugar isento. Un lugar isento, exactamente. O puede ser un lugar bajo también. Dependiendo de la situación, nos vamos a estudiar algunas cosas. No vamos a entrar muchos en detalles en eso. Solo estoy hablando así de una forma general para entender. La nuestra Mishnah comienza, la primera Mishnah de Masajet Shabbat, comienza con el problema de Hotzah, que es la prohibición de Hotzah. Todas las prohibiciones que son de Torah en Shabbat, la persona que hace eso propositalmente y tiene testimonias, hayav skila, de apedrejamiento. Si la persona hace propositado sin testimonias, es karet. Y sin querer, si la persona hace sin querer, traes un korban hatat. ¿Cierto? En una época, traes un korban hatat. Entonces, nosotros no tenemos ni apedrejamiento ni hatat. Pero existe sí karet. Muy bien. Dice Mishnah, entonces así, la primera Mishnah. ¿Cierto? La primera Mishnah de Masejet Shabbat. Yetziot HaShabbat. Shtaim Shen Arba Biflim. Ahora, préstate, me esquecí de falar. Para la persona estar Hayav en Hotzah, la persona debe hacer toda la melajá. ¿Qué significa toda la melajá? ¿Qué significa toda melajá? Para el otro lado, Dudy. ¿Qué significa toda melajá? ¿Cierto? Toda melajá significa que la persona hace Akira y Anajá. Presta atención, otra vez. ¿Cómo se hace la melajá de Shabbat? Melajá de Otzah de Shabbat. Akira y Anajá. ¿Qué significa Akira y Anajá? Significa tirar. Por ejemplo, un sujeto que está cargando una cosa en la rúa desde antes de Shabbat, o él está dentro de casa cargando una cosa en la cabeza de antes de Shabbat y ficó andando y salió andando en medio de Shabbat, no es Hayav de la Torah. Para estar Hayav de la Torah tiene que hacer Akira, tirar, y Anajá, apoyar las dos cosas, ¿cierto? Él pega en Reshut Yahid, por ejemplo, sai para Reshut Rabim y apoya. Por en cuanto Eli no apoyó, Eli no fez a melajá entera da Torá. É Asur. Mesmo parcialmente fez mitade, já é Asur de Rabanán. Mas de Oraita, para transgredir da Torá, certo? A pessoa tem que levantar e apoiar. Esta é a melajá. Ele tem que levantar, introduzir, apoiar. Esta é a melajá de Oraita. Se ele fez parcialmente isto, ou levantou, ou apoiou, ele fez parcial, não fez toda a melajá. Muito bom. Então vem a Mishnah e diz assim: Yetziot HaShabbat. Yetziot HaShabbat. Shtaim Shen Arba Bifnim. Ushtaim Shen Arba Bachutz. As tiradas ou introduzidas, yetziot, quer dizer, ou quando a pessoa tira ou quando a pessoa introduz, são duas possibilidades para quem está dentro da casa e duas para quem está fora da casa. Agora a Mishnah vai explicar que cada uma dessas duas se transforma em quatro. Vamos de novo. Shtaim Shen Arba Bifnim. Dois que são quatro para quem está dentro. Shtaim Shen Arba Bachutz. E dois que são quatro para aquele que está fora. E a Mishnah explica. Veja bem. Ketzat. Reani Omed Bachutz. Uba Labayit Bifnim. O Ani vem pedir tzedakah. Ele está do lado de fora da janela, certo? Da casa. O Balabait, o dono da casa, está dentro. Por que a Mishnah começa com esse exemplo? Duas várias explicações. Uma explicação é que mesmo que está ensinando a Halachot Shabbat, já tem esse mitzvah de tzedakah aqui dentro. E outra é que mesmo que ele está fazendo a mitzvah de tzedakah, se transgredir Shabbat, é proibido. Não porque você está fazendo uma mitzvah de tzedakah, pode transgredir Shabbat, certo? Então, é Ani, Omed Bachutz. O Ani está parado fora. Balabait bifnim. Balabait está dentro, certo? Então vamos lá. Pashat ani et yado lifnim. Si o ani estendeu sua mão para dentro, o ani está carregando uma sacola. E ele coloca sua mão para dentro. Venatan letoch yado shel balabait. E o próprio ani apoiou sua cesta na mão do balabait, para o balabait pôr comida. Então o ani, ele levantou, fez a Akira, levantou na rua e ele apoiou na mão do Balabait dentro. Então ele, essa é uma forma que o Ani fez toda a melajá, todo o serviço, e está hayav o Ani, porque ele levantou na rua e apoiou na mão do Balabait que estava dentro da casa. Ele fez a Akira e fez a Naha e apoiou, certo? Uma situação. Segunda, que falamos time. Segunda situação para quem está fora, o Ani. Os Natal mitochaveotzi. Ou ele pega o Balabait, tem um pão na mão dele, ou tem a cesta na mão dele, dentro da casa. Chega o Ani e pega de dentro e coloca para fora. Certo? Então, Natal mitochaveotzi, e ele tira para fora, é Ani Hayav. O Ani está Hayav. Aqui, o Ani fez toda a melajá. Quer dizer, duas situações. Pôs a cesta para dentro ou tirou a cesta de dentro para fora. Aí o Ani fez tudo. A ida e volta. Então fez duas situações. O Ani hayav em ambas as situações. O Ani está hayav e Balabait patur. E o Balabait aqui está isento total. Não fez nada. Não fez nem Akira, nem Anaha. Não fez nada. Certo? Então você tem aqui duas situações que o Ani está hayav e o Balabait está isento. Agora vamos continuar. Pashat Balabait et yado lachutz. Agora vamos ver o Balabait. Duas situações que o Balabait está hayav. Pashat Balabait et yado lachutz. O Balabait estende sua mão para fora. Venatan letoch yado shel Ani. E ele coloca na mão do Ani. Ou seja, o Balabait de dentro da casa, ele pega o pau e coloca na mão do Ani. Então ele fez Akira y fez anajá. O shenatal mitoha veichnis. O que Eli ubalabait pegó a cesta de aní vacía para encherla. Eli pegó y él introdució para dentro. Entonces también le fez akira y anajá dentro de casa. Então aí balabait, aí ao contrário, balabait está hayav e o ani está patur. Até aqui está, beleza? Então temos duas situações no ani, duas situações no balabait. Até aqui são as quatro situações que eles estão hayav, seja o ani, seja o balabait. Por quê? Porque eles fizeram tudo. Agora a Mishnah vai citar que cada fez uma parte. Tá certo? Então diz assim. Pashat ha'ani et yado lifnim. O ani estendeu sua mão para dentro da casa com a sacola, com a cesta. Venatal balabait mitocha. E o balabait pegou a cesta da mão do ani. Então o ani fez a akira. Ele levantou, certo? Ele levantou, estendeu. Mas ele não apoiou. Quem pegou da mão dele foi o balabait. Então metade foi feito pelo ani, metade pelo balabait. Pegaram? Outra vez. O ani ele pega, Paulinho. O ani pegou, certo? E estendeu sua mão com a cesta para dentro da casa. Mas ele não apoiou a cesta ainda. Está segurando na mão. E o balabait, no lugar dele apoiar o ani, o balabait pegou da mão dele. Então o balabait fez a anahá e o ani tinha feito a akira. Ou ao contrário, o shenatan letochá veotzi. Ou o ani estende a mão vazia e o balabait coloca dentro da mão do ani um pão e ele que o ani que tira para fora. Então o balabait fez a akira, pegou o pão, colocou na mão do ani e o ani que fez a anahá fora. En este caso, midoraita shneem peturim. Midoraita, os dois estão isentos. É proibido fazer isto. Patura balasur, midarabanan. Mas midoraita está peturim. Mas shneem peturim. Shneem peturim significa que os dois estão isentos midoraita. Apenas transgrediram de rabanan. Então você vê duas situações aqui. Para quem está fora, o ani. Para quem está fora, duas situações. Para quem está fora, o ani introduz a mão dele vazia e o balabait coloca. O balabait fez aquilo, ele coloca para fora. Ou ao contrário, o ani estende a mão cheia e o balabait pega dele. Então, duas situações para quem está fora, que está apenas isento do raita e está surdo da banana. Agora vamos duas no balabait. Pashat balabait etiado lahutz. Venatal ani metocha, o balabait estende sua mão para fora e o ani pega de dentro dele. Então o balabait estende a mão com comida e o ani pega. Então o balabait fez a akira e o ani fez a anahá. O shenatal letocha vichnis, o que o balabait, perdão, o ani coloca na mão do balabait a cesta vazia e ele introduz isto para casa. Também neste caso, Shneem Peturim. Ambos estão isentos. Então você vê aqui duas. Então temos aqui duas situações para o balabait. Então você cita. Tem duas situações do balabait que está hayav, para quem está dentro. Duas situações do balabait que está isento, porque ele fez metade. Na mesma coisa no ani. Duas situações do ani que ele está hayav, porque ele fez tudo. E duas situações que ele está isento midoraita e está proibido rabanan quando ele fez apenas a metade. Isso é o que a Mishnah nos vai ensinar na primeira Mishnah, que a otzah, a melachá de otzah, é a pessoa fazer tudo. Fez a akira e fazer a anahá. Se ele faz uma parte, parcialmente, então aí neste caso ele está isento midoraita, está proibido de rabanan. Sobre isso, a Gemara se estende bastante e falando falando, sí, a Torá se extiende, a Gemara se extiende bastante falando cuánto que acontece cuando cualquier melajá, eso es interesante saber, cualquier melajá que a pessoa faz en Shabbat, tiene que hacerla para estar hayav, tiene que hacerla entera. Si él faz eso compartiendo esto con otra persona, entonces él está, porque la Torah dice ba'asotá. Ba'asotá significa cuando la persona faz todo el pecado, ahí está hayav midoraita. Mas si él faz parcialmente, fez con otro, entonces dioraita está isento. Por ejemplo, la persona va a tirar este libro en Shabbat, de Reshut Yahid para Reshut Rabbim. Si él faz eso sozinho, está hayav, porque él tiró de Reshut Yahid para Reshut Rabbim. Mas si entre dos personas pegaron un libro así pequeño, y tiran de Reshut Yahid para Reshut Rabbim, es apenas prohibición de Rabbanan. No es prohibido por la Torah.
Ustedes tienen que asegurar en
Shum. Sí. Bueno, eso estamos estudiando esa Mishnah. Vídeo que la Mishnah es otra forma de Mishnah. ¿Cierto? Shneem Peturi. Muy bien. Vamos ahora a Perek Alef, Mishnah Bet. Ahora, la Mishnah va a comenzar a hablar sobre las cosas que son prohibidas hacerlas. Fazilas. Perto de Shabbat, las cosas que son prohibidas hacer perto de Shabbat, mas antes de la prohibición de Shabbat, a Mishnah entra con que es prohibido hacerlo perto, cosas que es prohibido hacer perto de horario de Minha, que la persona puede perder el horario de Minha todos los días, todos los días. Saif Perek Alef Mishnah Bet. Lo yeshev Adam lifnei asapar samuch la Minha. La persona ha prohibido ir no barbero, ir no barbero. Perto de Minha. ¿Qué es de Minha? Tenemos Machloket Rishonim aquí. Muchos Rishonim explican perto de Minha que es el mismo del primer oreo de Minha. ¿Qué primer oreo de Minha? De mediodía. Minha Gdolá. De muchos Rishonim sustentan. ¿Por qué? ¿Qué acontece? La persona va en un barbero, quebró a tisora, él está en un medio de. Quebró, va a tener que procurar otra tisora, va a tener que hacer, va a tener que. Va a perder el horario de Minha. ¿Ten quien dice eso en Minha Gdolá? Sí, la halajá, la gente mahmir eso en Minha Ktana, que se que es perto, media hora de horario en Minha Ktana, es prohibido. Pues, es una prohibición de Rabanán, sí. Samoj la Minha Chit Palel, reza, después corta. La misma cosa. No, estamos hablando todos los días. Eso aquí, esa Mishnah Bet, no está hablando de Shabbat, está hablando, y también Shabbat, obvio, pero está hablando Gerao, todos los días. La misma cosa. Lo ikanes Adam la merhatz.
Jol también.
Jol también. Por ejemplo, horario de Minha comienza. Falta duda. El primer horario de Minha Ktana. Minha Ktana es 1 hora y 15 antes de Shkia. Entonces, 1 hora y 15 antes de Shkia se no puede ir no barbero.
No se corta la noche.
¿Eh?
No se corta
la noche. No, tiene nada que ver con noche. Es porque vos vas a perder Minha. Tu peligro de perder Minha. Con tu peligro de perder Minha, la misma cosa. Lo y canes Adam, la merhatz. Eso no entra en una casa de baño, hace un sauna, está perto de Minha. La misma cosa. Velo.
Fábrica de.
La bursa aquí. Un minuto. Un minuto, ya estamos terminando. Velo la bursa aquí. También no puede entrar. La bursa aquí es un lugar donde trabajan coro. Y la persona puede entrar lá y ver que de repente es una cosa que lleva mucho tiempo. Y ve que está estragando los coros, tiene que tragar un material, tiene que trocar agua, tiene que trocar. Y ahí va a perder. Velo la din, velo le hol, y ni hacer saudá, saudá compound. También es prohibido hacer cuando llega el horario de Minha Ktana. Velo la din, y no entrar en un bedín, también no puede comenzar un juzgamento. Llegan dos personas para el bedín, falta media hora para Minha, ahora no. ¿Por qué? Porque podí perder el horario de Minha. Vi mitjilu, todo eso aquí le catjila. Maizí mitjilu, y mitjilu significa si comenzaran. Vi mitjilu, si comenzaran. En mafsikim, no se interrumpe. ¿Cierto? Continúa, concluye a Mishnah diciendo una halajá que no es para nois. Esa halajá es para, dice Agmará, fala que esa parte de Mishnah está hablando para Rabbi Shimon Ber Yojai Behaverav. Personas que estudian Torah como Rabbi Shimon Bar Yojai, que dice, interrumpen el estudio de Torah apenas, mafsikim li kriot kriyat shema, interrumpen el estudio de Torah apenas para kriyat shema. Ven mafsikim li tfilá. Él dice, no precisaba, no eran obligados a interrumpir para rezar. ¿Por qué? Porque ellos tenían Torah Tau Marotam, ellos no interrumpían para nada. Abishimon Bar Yojai Bajaberab, so interrumpían el estudio de Torah para kriyat shema, que mitzvah doraita. Mas para tfilá no hacían esto. Muy bien. Bueno, con ahí nos ganamos.